sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Bom dia, Sérgio. Recuperado? Muito bem-vindo, viu? Faz falta.
Bom dia, Camila. Bom dia, Gil. Estou recuperado, firme e forte, trabalhando a 110%.
Pois é, 110 é ótimo, é para além da capacidade. Vamos começar com Gil Almeida, que está aqui dividindo a bancada comigo. Ela vai trazer a pergunta do nosso ouvinte.
Bom dia, Sérgio. Sou uma pessoa jovem de 28 anos, mas não sou apegado às redes sociais em geral. Dentro deste contexto, eu posso ser considerado uma pessoa normal?
Primeiro nós vamos fazer uma alteração aí, porque o normal é ser diferente. Então a gente vai colocar o seguinte, vamos dizer que ele quer ser uma pessoa equilibrada. Então se é uma pessoa equilibrada porque não está muito dentro das redes sociais, isso significa que ele está vivendo a vida como ela é, e não dentro dessa fantasia que as redes sociais podem estar incitando. Então ele está colocando, imagino aqui, que a pergunta seja em função exatamente desse equilíbrio. Isso é bom, não estar pegado às redes sociais de forma geral é bom. Você pode passear nas redes, você pode utilizá-las de forma comercial para o seu negócio, para a sua profissão, você pode usar como lazer, etc. Mas você não pode esquecer da sua vida real. A vida real é essa que a gente vive de fato, né? E hoje em dia a gente tem que explicar o que é vida real e virtual. A vida enfiada dentro das redes sociais é uma vida de fantasia, né? Então você pode entrar por um caminho onde tudo é belo e maravilhoso, como dizem alguns, eu quero morar no Instagram de algumas pessoas, né? Quero viver lá.
Também quero, Sérgio.
Não é verdade? Quero viver alguns Instagrams que eu vejo que são maravilhosos. As pessoas estão sempre em cima de uma lancha, passeando na praia. É coisa fantástica. Eu quero saber como é que faz para pagar a conta. E isso é que é o mundo real, né? Agora, de outro lado, tem um caminho dentro das redes sociais que é um caminho que não é muito legal, não. É onde puxa a pessoa para baixo, é onde se incentiva práticas que vão levar a situações bem ruins. Felizmente, isso tem sido monitorado aí pelas redes para evitar esse tipo de coisa. No entanto, as redes sociais, como a gente já sabe, são modelos, né? São plataformas onde o que está interessando mesmo é essa coleta de informações das pessoas para empurrar a goela abaixo produtos para vender. Mas, de qualquer forma, o nosso ouvinte, se ele tem esse equilíbrio entre a utilização da rede e a vida cotidiana de uma forma equilibrada, está tudo certo, porque ele coloca que é uma pessoa jovem, 28 anos, é como se o jovem tivesse que ficar enfiado dentro da rede o dia inteiro. Então a palavra de ordem é sempre o equilíbrio. Vamos trabalhar, vamos usar a rede, mas também vamos viver fora, vamos encontrar as pessoas virtualmente, mas principalmente vamos encontrar as pessoas de forma real, sentar, conversar. Esse é o caminho do meio.
O Pix facilitou a forma de consumo e com esse modelo de pagamento passei a comprar de forma compulsiva pela internet. Como controlar isso?
Normalmente nesses casos tem alguma coisa que está faltando. Essa busca por esse consumo exagerado é uma busca para preencher alguma coisa que está em falta. O que é que está em falta? Não sei. É um vazio emocional? Algo que está sendo necessário, que está gerando uma ansiedade, que é aquela necessidade de sair comprando. E de fato aqui ele coloca que o Pix facilitou a forma de consumo, mas se não tivesse o Pix, ia no cartão, ia no boleto, vai de qualquer jeito. Facilita porque você digita ali e já foi. Mas de fato, quando ele apresenta-se assim como uma pessoa que faz compras compulsivas, é porque já tem alguma coisa errada. Nesse tipo de situação, o que se deve fazer é procurar ajuda profissional. É a melhor coisa que se faz. Não adianta ver assim, não, eu vou cortar isso, vou cortar aquilo. Claro, você pode fazer alguns limites para quem tem essa compulsão. Você pode, se você tiver um cartão de crédito, você limita a quantidade de operações que você pode fazer, limita o valor que você pode gastar. Isso facilita muito. Mas, de qualquer forma, é procurar ajuda profissional, procurar um psicólogo.
A política está fervendo por conta de ideologias. Ideologias diferentes e as redes sociais bombando. De que forma os influenciadores e os artistas estão interferindo nisso?
Principalmente nessa última semana, agora próxima à eleição, a política sempre ferve. Isso não é um problema, isso é uma questão de um embate, de troca de ideias. O que a gente vê, de fato, essa polarização, ideologias diferentes, é que vem se degladiando. O fato de ter ideologias diferentes é muito saudável, por sinal, porque você precisa ter oposição, você fala uma coisa, você precisa ter algo que seja antagônico. É um processo dialético, onde você tem uma tese, alguém vem com uma antítese para chegar numa síntese, ou seja, é um processo de construção contínua. Esse não é um problema. Você pode ser de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, não importa onde é que você vai estar. O importante é que você acredite no que você pensa, mas também deixe o outro pensar. Quer dizer, as outras pessoas podem pensar assim e elas podem estar certas, inclusive. Porque o outro pode fazer mais barato, mais fácil, mais bonito, mais rápido do que você. E ele pode estar certo e você pode estar errado. Por isso que tem muita questão de confronto, de discurso de ódio, e que as pessoas ficam se degladiando. Famílias aí que estão sendo desestruturadas porque alguém está idolatrando algum político. Idolatrar político já não é uma coisa muito saudável. E para qualquer que seja a ideologia. Então é preciso pensar com calma. Quando fala que de que forma influenciadores e artistas estão interferindo nisso, influenciadores é uma classe, vamos dizer, que surgiu recentemente, que são os digital influencers, influenciadores. Agora é preciso tomar cuidado, não é porque uma pessoa aparece na internet, porque ela tem um canal no YouTube, que ela está falando alguma coisa que tenha conteúdo e que seja alguma coisa fidedigna. Ou seja, precisa saber quem é essa pessoa, de onde saiu, principalmente não engolir todas as informações que vêm de lá como se fossem verdades absolutas. Uma pesquisa recente mostra que hoje em dia está se dando mais crédito para as notícias veiculadas nas redes sociais do que nos veículos de imprensa oficial. Quer dizer, a gente vive um processo de desmonte também da credibilidade da imprensa oficial. Estou falando da grande imprensa, que checa as informações, que tem fontes seguras, etc. Então, presta atenção, as pessoas às vezes vêm com discursos assim que são muito interessantes, do tipo, o cientista não sei quem, nome, endereço, telefone, qual é a fonte? Não, estão dizendo aí, eu ouvi falar, isso aí não existe. Por isso que existe hoje a fake news, que é essa fábrica de informações falsas, de pessoas que não tem qualidade de discurso, não tem qualidade moral, inclusive, e que criam situações que são completamente fantasiosas para benefício próprio. E isso eu estou falando aqui independentemente de ideologia. Estou falando de seres humanos inseguros e que têm problemas com a sua própria visão de mundo e que não admitem que alguém pode pensar diferente, são intolerantes, preconceituosos, de todos os tipos de preconceito. Então tome cuidado com o que você ouve por aí e qual é a fonte dessa notícia. Ah, porque eu recebi um videozinho aqui que fala que a pessoa... Quem é essa pessoa? Então não acredite logo no que você está vendo. Vá checar isso, vá ver quem são as pessoas, cheque ao outro lado. Quando alguém diz assim, olha, não é bem isso, acredite que essa pessoa pode ter razão, vá checar. Se ela tiver certa, você muda de opinião. Se ela não tiver certa, você continua com a sua opinião. Então, é preciso tomar muito cuidado, principalmente nesses períodos que a gente vem vivendo, de alguns anos para cá, que as ideologias passam a ser algo como se fossem assim, bandeiras para serem defendidas com a guerra, com ódio, com destruição. O outro não pode pensar diferente, que senão é meu inimigo. Isso é uma idiotice total. O outro pode pensar diferente, sim, eu posso até não concordar. Eu posso até não gostar daquilo, eu posso achar o fim do mundo, mas eu tenho que defender o direito do outro pensar e do outro defender sua ideia, senão eu perco o meu também. Então vamos tomar cuidado com essa questão de redes sociais, principalmente nessas épocas, mas em qualquer época, porque rede social a gente precisa tomar cuidado. Tem uma pergunta aqui de Raquel. Me chamo Raquel, tenho 78 anos, fui uma criança pobre de família muito humilde, onde não tínhamos dinheiro para quase nada. Só não passamos fome, graças a Deus. Depois estudei com muito esforço, consegui estudar e avançar e me firmar bem profissionalmente e financeiramente. Porém, o consumismo me toma demais. Compro muito, compro tudo que vejo na frente. Às vezes compro outro carro sem sequer ter vendido o anterior. E mais, antes mesmo de completar um ano com esse carro. Meu guarda-roupa é cheio de roupas com etiqueta de comprada que nem usei e passo 2-3 anos para usar. Sapato nem se fala, tenho 2 quartos em minha casa de praia só para guardar meus sapatos. Para você ter uma ideia, eu vou no mercado, encho 3-4 carrinhos de coisas às vezes que aqui em casa a gente nem consome. Uma vez comprei pacotes de ração premium só porque estava em promoção e nós não temos animais em casa. Algumas amigas mais próximas acham que é porque fui pobre na infância e hoje tenho esse comportamento. E aí, o que é que você acha? Pode me ajudar? Raquel, esse tipo de comportamento, ele de fato traz prejuízo. Não só um prejuízo financeiro, mas um prejuízo emocional, porque tem uma ansiedade por trás disso que está levando a esse comportamento. O que é que está acontecendo de fato, a gente não dá para saber especificamente o que acontece contigo, porque cada pessoa é diferente e as motivações são várias, porque uma pessoa diante de um produto ela compra e a outra apenas olha. Isso vai variar de uma pessoa para outra. A questão não é olhar, gostar e comprar, tendo dinheiro, naturalmente, para você não se enfiar em dívida, né? Mas a questão é comprar, como você disse aqui, um pacote de ração, porque estava em promoção e não tinha nem animal em casa. Então isso é bastante preocupante, porque você está só comprando para aproveitar aquela oferta, para ser uma pessoa que está sempre aproveitando as boas oportunidades. Pelo que eu estou percebendo, é algo que já vem ocorrendo há muito tempo, né? Se não dá para encher dois quartos com sapato, etc e tal. Então o que deve ser feito aqui, Raquel, é procurar ajuda profissional. Então são dois profissionais que você vai ter que procurar ajuda, tá? Primeiro é um psicólogo e também um psiquiatra. Então, os dois profissionais, eles vão trabalhar em conjunto, porque você precisa ter um apoio de medicação para poder abaixar a ansiedade, para poder controlar essa compulsão, esse desejo, essa necessidade de ter que comprar alguma coisa naquele momento. E o psicólogo vai trabalhar na psicoterapia exatamente quais são essas causas, como é que isso pode ser controlado, quais são os gatilhos, o que é que leva você a ter esse comportamento. Então é um trabalho conjunto e que dá resultado, de fato, é preciso fazer algo. Então, está incomodando, está trazendo prejuízo financeiro e também incomodando as pessoas, provavelmente, dentro da casa, o comportamento, as amigas dizem isso, alguém fala aquilo. Então procure ajuda. Livre-se desse problema, passar a ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila. Isso vai ser bom para você e vai ser bom para todos. Não deixe de procurar essa ajuda.
A quinta e última pergunta é a seguinte. Oi Sérgio, me chamo Ailton, sou o esposo da Raquel e quero saber como é que faz para ajudá-la. Porque ninguém aqui em casa aguenta mais de tanto consumismo da minha esposa. O que podemos fazer como família para ajudar a superar esse problema?
Ailton, como eu já respondi na questão anterior, a Raquel ela precisa procurar uma ajuda profissional de um psicólogo e de um psiquiatra, porque os dois vão trabalhar em conjunto, um com a terapia de medicamentos. É preciso, na maioria dos casos, utilizar algum tipo de medicamento para baixar a ansiedade, para tirar essa compulsão. Ok, essa é uma parte necessária. De outro lado, é preciso uma psicoterapia, é preciso trabalhar com um psicólogo para que ele possa, em conjunto, até com a família, se for o caso, identificar quais são os gatilhos, o que é que leva Raquel a essa compulsão, essa ansiedade, o que é que está por trás. Então, precisa um trabalho dobrado. Dá certo, não precisa ficar preocupado, existe aí tratamento bastante eficaz nesses casos, mas precisa fazer o tratamento, é preciso procurar ajuda. Se você quer que o resultado seja diferente, e você precisa fazer diferente. Então, se Raquel quer que o resultado seja diferente, precisa fazer diferente. E o diferente, no caso, é procurar ajuda profissional.
Pois é, Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Quarta que vem a gente está de volta. Quem chegou na reta final do programa, que quer conhecer um pouquinho mais seu trabalho, quais são suas ferramentas de divulgação, site, Instagram?
É só me acessar no www.sergiomanzione.com.br. Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E. Eu também estou aqui com um podcast, chama-se Psicologia Cotidiana, tem mais de 170 episódios, tem 400 perguntas respondidas e pode ser também útil para você que está ouvindo ou para alguma pessoa que você conheça. Então me acesse pelo sergiomanzione.com.br e lá tem uma porta, inclusive para o meu livro, que chama-se Viva Sem Ansiedade, 8 Caminhos para uma Vida Feliz. Eu agradeço sempre minha participação aqui. Semana que vem a gente vai tratar sobre um tema específico. Então, boa semana para vocês e até a próxima.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.